Né? Nosso governo do estado apoiador, absolutamente envolvido com as questões do software livre. É um prazer a gente então estar abrindo a programação nessa manhã, dessa quarta-feira. Nós somos, eu e o Rafael Bali, meu colega, a Diretoria de Economia da Cultura da Secretaria de Cultura, e a gente tem realmente um prazer estar aqui, porque nós estamos nesse momento trazendo, abrindo aí para as inscrições para o Estado do Rio Grande do Sul, desse edital que o Rafael em seguida apresenta, Processos Culturais Colaborativos. Eu queria era justamente dizer disso, da importância, da forma como nós estamos conseguindo oportunizar, né, que os projetos, que os processos, como é o caso desse edital, possam se realizar, tenham o apoio do governo do estado, né, nesse caso, através do financiamento desse processo. Toca em algum lugar. Então, esse edital ele acontece a partir do Fundo de Apoio à Cultura. Era isso exatamente que eu gostaria de chamar a atenção. A importância desse mecanismo, né, que a Secretaria de Estado da Cultura está conseguindo executar, a meu ver, muito bem, né, conseguindo trazer neste ano de 2012 e com o edital de hoje, a gente encerra 10 milhões de reais para o financiamento de projetos na área da cultura. Esse edital especificamente é um edital bastante inovador, né, porque trabalha com a ideia da colaboração, do compartilhamento, né, de uma plataforma que vai conversar entre os projetos, né, e que a gente quer justamente conseguir inserir mais e mais coletivos, grupos, atores, enfim, pessoal que participa aí das questões ligadas à cultura. Então, vou passar. E logo em seguida, então, o Jefferson Assunção, meu colega secretário adjunto da Secretaria de Cultura, apresenta o nosso mapa digital colaborativo com uma porção de novidades aí que a gente, então, traz em primeira mão aqui para o pessoal do FISLI. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Rafael. Ele apresenta no detalhe aí esse edital que ele e o Yuri Freiberger, nosso colega também, e o Matheus, também da La Rosa, também, há muitas mãos, na verdade, a gente elaborou esse edital, né, inclusive aqui no FISLI, no ano passado, nós também debatemos como a gente conseguiria chegar a um bom termo para ter um edital nesse formato. Então, vamos conhecê-lo.
Esse aqui não ligou, mas...
Bom dia. Acho que antes de mais nada, é importante destacar...
Alô.
Acho que é importante destacar que dentro disso que a Denise falou, dos editais, a gente vem buscando realmente inovar bastante. Então, o FAC, para deixar claro, é uma forma de a gente repassar recursos do Estado para a realização, né, o fomento de projetos culturais. Então, dentro dessa lógica, a gente vem, através dos editais, né, buscando inovar na forma de seleção e direcionamento, né, desses recursos, como já fizemos com editais direcionados a finalidades, não somente a produtos culturais, né, além de, é claro, né, editais para produtos culturais já definidos. Já esse edital realmente teve uma construção bastante intensa, principalmente por esse diferencial que ele tem, né, que ele vai para realmente bastante além da produção, do produto, do resultado final. Ele é um edital que é voltado para processos e quando a gente fala em processos culturais, inclusive, a gente, é claro, né, tem esse viés da tecnologia de informação que precisa cada vez mais estar presente. Então, a gente se aproveitou desse ambiente desde o ano passado para avançar nessas questões que estão incluídas nesse edital e, por isso, é que a gente escolheu definir esse momento, né, para estar lançando, compartilhando com vocês esse edital do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Então, A gente montou uma apresentação com os principais aspectos técnicos que constam no edital. O edital, como já está, como a gente estava colocando, há bastante tempo sendo construído, eu acho que a redação acabou, está bastante clara, a gente conseguiu avançar bastante. Então, a gente quer, o edital pretende o quê? Selecionar 5 projetos, no mínimo 2 do interior, e apoiar R$100 mil para cada. Para quê? Para a formação de uma rede de agentes culturais para articulação de processos culturais colaborativos. Então, esse é o objeto do edital. Objetivos gerais. Então, 3 objetivos. Com essa rede de agentes culturais, o que, que se pretende, né? Desenvolver, antes de mais nada, alternativas criativas e inovadoras, né? É um conceito do próprio FAC, né? Projetos inovadores. Esse edital, mais do que qualquer outro, né? Vai buscar isso. Vai buscar promover conexões entre diferentes manifestações, diferentes agentes, diferentes regiões, né? E vai buscar estimular a sustentabilidade, né? Eu acho que se criando um ambiente mais ligado, mais interligado, se amplia essas possibilidades. Condições para participação. É um edital voltado para pessoa jurídica, então vão ser 5 empresas, 5 entidades, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então foi também um dos objetos de debate ao longo desse período e se definiu dessa forma. E para poder apresentar esses projetos é preciso ter um cadastro na Secretaria da Cultura, o Cadastro Estadual de Produtor Cultural, que tem uns requisitos, assim, basicamente, dá para destacar 3, né? Que a finalidade cultural tem que ser uma empresa da área, né? Vinculada à área cultural, tem que ter pelo menos 1 ano de registro aí junto ao CNPJ e tem que ter sede aqui no estado do Rio Grande do Sul. Outros requisitos de participação. Então, se definiu também no edital, já filtrando o perfil dessas empresas, coletivos que vão mandar os projetos, 3 situações. Precisa ter um espaço, precisa já se ter um espaço, né, onde ocorre esse trabalho colaborativo, ocorre esse trabalho, né, aberto a novos agentes, possibilitando, né, já essa discussão e construção coletiva. Tem que ter pelo menos 2 anos já de atividades na área cultural, então não é para iniciar novos, é para aqueles que já trabalham há bastante tempo, que muitas vezes conseguem recursos para desenvolver essas atividades, mas não tem uma remuneração para bancar o trabalho que está sendo feito, né, para valorizar esse trabalho, né, esse o dia a dia que constrói, na verdade, né, as consequências do trabalho. E tem que ter um endereço na internet, né, já tem que dar para se achar aí nesse meio da internet, para poder a gente vai ver em seguidinho, avançar com a estrutura do edital nesse aspecto. Algumas coisas que precisam estar contempladas nos projetos. Um cronograma de 9 meses de execução, então, na verdade, são R$100 mil para essa empresa, para esse coletivo trabalhar 9 meses, então isso é importante deixar bem claro. Outra situação que eu acho que é a que mais, eu acho que tem aderência aqui, que foi bastante construída junto ao gabinete digital, junto à discussão que a gente teve aqui no Fórum de Software Livre do ano passado, a exigência de uma plataforma digital como ferramenta de gestão para todas. Então, foi uma reformulação no decorrer do processo, onde a gente não o edital não vai selecionar quem vai fazer isso, mas as 5 empresas que forem contratadas vão ter que buscar no mercado empresas aptas a desenvolver uma plataforma digital com ferramenta de gestão, para que toda essa atividade, todo esse acúmulo, toda essa transferência de tecnologia que vai acontecer durante esse processo possa ser transferida, disponibilizada, né? O pessoal possa se relacionar através de uma plataforma, de uma intranet e de um endereço na internet onde todo esse resultado possa estar aparecendo, né? Então, algumas especificidades técnicas ali que a gente colocou é já essas, né? Vou ler ali para vocês. Então, licenciamento do código desenvolvido em código aberto, preferencialmente na licença Afero, ou outra licença compatível com open source. E ainda, né, o código depois de realizado deve ser disponibilizado no GitHub ou GitHub. Bom, então isso já indica o desdobramento que a gente quer. Então, mesmo entidades que não vão se valer desse recurso para poder contratar, posteriormente, tendo o código disponibilizado nesse ambiente, eles já vão ter pelo menos aí meio caminho andado, né, para que a gente possa repercutir ao máximo, né, para que essa ferramenta desenvolvida possa ser potencializada ao máximo para agentes culturais de todo o estado. Outra coisa que a gente quer fomentar é intercâmbio entre agentes culturais. workshops e oficinas, mapeamento dos agentes culturais. Então, ó, tem situações que são imprescindíveis, né, de se ter uma ferramenta de gestão adequada para que possa ser conduzido o processo, né. Essas coletivas também vão precisar escrever projetos, buscar recursos para incrementar nas atividades que vão estar sendo feitas, né, e apresentar um plano de sustentabilidade. Então, esses são alguns itens fundamentais que devem estar contemplados no projeto. E depois tem todo um, digamos, um direcionamento, né? São os objetivos específicos que devem nortear esse plano de trabalho de 9 meses, que dão a linha do que deve ser desenvolvido e que vai, logicamente, né, ser pontuado depois do projeto, né? Meios de diálogo, cooperar com a distribuição de produtos, estimular a produção de conteúdo, condições para integração de artistas, técnicos e outros agentes, estimular a participação da sociedade civil, incentivar a transferência de tecnologia entre os agentes, desenvolver e adaptar tecnologia de trabalho, potencializar o uso de ferramentas de gestão digitais livres ou gratuitas. Então, a gente nota que, na prática, o pessoal ainda está muito carente, o pessoal, principalmente os agentes culturais, carentes de ferramentas mais sofisticadas, né? Claro que muita coisa já é utilizada, principalmente ferramentas livres, e é isso que a gente quer buscar incorporar com o que vai ser desenvolvido, né, com esse edital. Então, a gente buscou, de alguma forma, dar uma linha, mas sem engessar, né, as propostas que vão vir para todo, para aqueles que forem compor essa rede de agentes, possam ter uma autonomia dentro já da sua atuação, né, para criar, para incrementar, né, e ampliar o alcance, né, das suas atividades. Então, o edital está lá no nosso site, está lá na página do Procultura, com todos os anexos, dá para acompanhar todo o andamento do... Já está hoje, as inscrições começam dia 8 e vão até o dia 22 de agosto. Então, a gente pretende fazer final do mês, vai estar convocando aí toda a comunidade cultural interessada para fazer uma capacitação até o final do mês, para a gente ir para a parte mais prática, né, de montagem dessa proposta. E envia a tramitação é feita totalmente através do nosso sistema de informação, né, que agora a gente, tanto nos projetos do FAC, quanto da LIC, quanto agora a gente vai estender para os outros editais da secretaria, a gente já tem um sistema capaz de receber, tramitar, né, ser avaliado os projetos sem a necessidade de nenhum papel, o que trouxe uma eficiência bastante grande nesses últimos anos com essa implementação. E tem duas instâncias básicas, né, de avaliação, né? Uma é a avaliação técnica, onde a gente vai habilitar os projetos e depois vai analisar o plano, né? E outra é a comissão jogadora, que também vale destacar, né, que são indicados pela SEDAC, pelo Conselho, pelo CODIC FAMURS, mas muitas vezes, de acordo com a especificidade do edital, a gente sempre busca pessoas realmente da área para qualificar, né, essa comissão que vai justamente julgar o mérito dos projetos, vai pontuar, vai avaliar. E no edital consta ali a questão de pontuação, que nesse edital ficou bem simples, né? São 4 pontos que tem pontuação, inclusive, igual, né? O que mostra a paridade, né, de entendimento que esses aspectos precisam estar refletidos no projeto, né? Que atendimento àqueles objetivos que a gente viu, a executabilidade do plano de trabalho, então, questões técnicas, financeiras, originalidade, inovação e criatividade das ações. Então, dentro daquela amplitude que se deu, né, apesar de se dar a diretriz, o que for criado vai ser levado em consideração, e o que já é feito pelo proponente. Então, esses são... E, adicionalmente, 10 pontos para produtor de município pertencente ao Participe RS, né, um modelo aí de participação, que inclusive foi premiado recentemente, que a gente leva em consideração, então se respalda, né, a decisão daquelas regiões do CORED, né, da população, se cultura é prioritária, então aquele produtor daquela região vai ter uma vantagem, né, um incremento de nota para competir nesse edital. E aí, já encaminhando o fechamento, a gente vai contratar então esses produtores, esses 5 produtores, para receber os 100 mil para realizar esse trabalho. A gente vai validar um plano de trabalho de 9 meses, onde a gente pode propor ajustes. Então, a gente tem um ganho de eficiência, incluindo uma nova instância, onde a gente, em conjunto, pode alinhar, né, as ações, os custos, enfim, para que a coisa possa ser executada de uma forma mais adequada. E a gente vai repassar 75% no início, R$ 75.000, feito o projeto, comprovado, outros R$ 25.000 para fechamento das contas.
Muito bem. Então, esse é o nosso edital, tá? Como o Rafael disse, disponível no nosso site, né? Fiquem atentos também, que a gente em breve deve fazer essa capacitação. Eu passo, então, agora de imediato para o Jefferson Assunção fazer a apresentação do nosso mapa colaborativo.
Bom dia, então, a todos e todas. Muito rapidamente, nós, na Secretaria da Cultura, temos feito um esforço bastante grande para conectar aquilo que já foi desenvolvido no mundo do software livre e que tem a ver com uma cultura colaborativa, uma cultura digital, cada vez mais fazer com que isso potencialize, né, as ações, os projetos culturais e a formação de uma cultura colaborativa, uma cultura de rede no estado do Rio Grande do Sul. Nós, desde o começo do nosso trabalho, já há 2 anos e meio, nós temos feito muito essa conexão entre, né, cultura e, né, o mundo, enfim, colaborativo da cultura digital. Então, nós temos uma coisa importante para dizer. O nosso site foi totalmente reformulado e lançado aqui, né, no Fórum de Software Livre. Nós já tivemos diversas atividades, diversas ações em conjunto que tem feito com que cada vez mais nós tenhamos ferramentas, né, de ampliação dessa cultura colaborativa no nosso estado. Então, por isso nós decidimos fazer aqui o lançamento desse edital, né, de processos e projetos colaborativos, e também trazer para vocês um instrumento que a gente tem desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul e que tem servido não apenas aqui para o Rio Grande do Sul, não apenas para o nosso estado, mas também para o Brasil e internacionalmente, né, pelo menos aqui na América Latina, como uma ferramenta importante de utilização, né, dessa lógica colaborativa aplicada, né, à área da cultura, que é o nosso mapa digital da cultura RS. Há 6 meses nós estamos, nós levamos 6 meses para fazer esse mapa, né, esse mapa digital, com base num primeiro mapeamento que foi feito em Fortaleza, né, utilizando então um mapa de vista, né, que é um programa que foi utilizado, né, que foi desenvolvido exatamente para a gente conseguir fazer mapas colaborativos, né, tanto no Google Street View quanto no Open Street View, né, Google Maps quanto no Open Street View, e que tem o seguinte sentido: para nós é uma ferramenta, é um instrumento de gestão e de participação. Então, o que nós estamos disponibilizando no primeiro momento nesse nosso mapeamento? Nós temos na Secretaria da Cultura um sistema estadual de bibliotecas públicas, por exemplo, com 531 bibliotecas públicas. Nós temos um sistema de museus com 333 museus, mas nós temos também pontos de cultura e outros equipamentos que são dados que frequentemente ficam com o Estado, com o governo. O primeiro movimento que nós fizemos foi colocar nesse mapa, disponibilizar essas informações que eram internas, disponibilizar o sistema de bibliotecas públicas, disponibilizar o sistema de museus e também os pontos de cultura, né? Então, um primeiro momento é fazer com que a população se aproprie dessas informações. Então, são informações dos sistemas. A questão que nos interessa é começar com a infraestrutura cultural do Estado, né, mas não ficar apenas na infraestrutura cultural. Mostrar o que nós temos de infraestrutura cultural, mas ampliar, né, para ações, para eventos, ampliar para outras, né, outras áreas que também são tão importantes quanto, né, uma infraestrutura cultural, mas a gente começa disponibilizando então o que nós temos de informação sobre esse sistema, sobre essa infraestrutura cultural. Também importante é que o que a gente quer é disponibilizar as informações e ao mesmo tempo receber informações, ou seja, de maneira colaborativa com a população, fazer com que esse mapa vá se enchendo daquilo que que são as informações que nós temos sobre, né, a cultura no estado do Rio Grande do Sul. Então, para isso, nós temos feito muito diálogo com todas as áreas para fazer com que tenhamos aí mapa das artes cênicas, mapa da música, mapa, né, ligado aí às artes visuais, mapa ligado ao audiovisual, etc, etc. Então, é utilizar isso com as informações que vêm também da sociedade. Nesse sentido, então, nós estamos ampliando o nosso mapa, já temos aí a participação de 57 coletivos de cultura, né, nós temos atividades e ações aí ligadas à dança, teatro, principalmente às artes cênicas, com bastante coisa já mapeada, e vamos, né, ampliar então esse mapeamento, fazer com que tenhamos cada vez mais o uso dessa ferramenta de maneira a enxergar o que nós, as potencialidades do nosso estado. Mas mais do que enxergar aquilo que existe, nós queremos enxergar o que não existe. O que, que significa isso? É mostrar o que, que ainda falta fazer, né? E de maneira colaborativa enxergar, né, aquelas necessidades que nós temos lá no interior do estado, né? Por que, que nós não temos, por exemplo, uma biblioteca pública modernizada em determinado município? Como é que é o funcionamento, né, de um determinado museu? Como ele pode fazer com que, aliás, dentro inclusive de um espírito bastante colaborativo, de uma cultura colaborativa, copiar, né, e replicar, né, recombinar e replicar na sua realidade aquilo que foi desenvolvido num determinado município, num outro município, etc. Então, fazer com que cada vez mais tenhamos, né, o uso dessa cultura colaborativa para ajudar a né, termos aí um desenho mais próximo, né, daquilo que temos e daquilo que queremos ter em termos de desenvolvimento cultural do nosso estado. Lembrando, isso para nós é uma ferramenta fundamental, né? Cultura digital e democracia real. O que, que significa isso? Fazer com que tenhamos cada vez mais a participação da população para enxergar também, né, como é que aquela informação que está disponibilizada pelo estado, como é que ela se dá concretamente, como é que ela, né, aquela biblioteca realmente funciona, aquela biblioteca está aberta, aquela biblioteca tem livros suficientemente para aquela população, aquela biblioteca tem acesso à internet, por exemplo, né, e fazer então com que se tenha uma relação entre participação e gestão bastante forte. Então, essas informações são bastante importantes. Por enquanto, nós temos as informações do estado, mas, né, lembrando aí o Michel Barnes da Peer to Peer Foundation, nós temos hoje, né, tudo que veio à tona aí, estampado pela cultura digital, nós temos o estado, o mercado e o comum, a emergência do comum. Então, o que nós queremos fazer é disponibilizar as informações do estado, mas também ter informações, né, de economia da cultura ligadas ao mercado e ampliar a visibilidade daquela cultura do comum, da cultura colaborativa em rede e de como as ações culturais em rede, elas, independentemente do estado ou do mercado, hoje, né, enfim, hoje fazem parte da realidade cultural do Rio Grande do Sul. Então, nós queremos ampliar, de fato, essa, né, essa capacidade nossa de olhar não apenas aquilo que o estado disponibiliza ou não apenas aquilo que significa mercado da cultura, mas toda a cultura colaborativa que emerge aí com essa cultura digital, né, e a cultura do comum. Então, é uma importante ferramenta para nós, que mostra a base produtiva cultural local, né, do estado do Rio Grande do Sul e também, né, apontando para uma coisa que para nós é fundamental. Mais do que enxergar aquilo que existe ou enxergar aquilo que falta, né, em termos de infraestrutura cultural, em termos de ações, em termos de eventos e projetos na área da cultura, nós também queremos é gerar cada vez mais, né, uma cultura colaborativa. Ou seja, fazer com que, né, tenhamos, né, um empoderamento de redes, um empoderamento, né, de coletivos, fazer com que esses coletivos se articulem em rede, fazer com que tenhamos cada vez mais, não fazer com que, mas possibilitar, induzir com que se tenha condições para que essas conexões ocorram, né, o que para nós, na Secretaria da Cultura, nós consideramos absolutamente fundamental para que se tenha, né, de fato, uma diversidade cultural no nosso estado. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, muito rapidamente. Durante um período... das indústrias culturais tradicionais, Nós tivemos, muitas vezes, a invisibilidade das culturas populares, a invisibilidade das culturas urbanas, invisibilidade das culturas suburbanas. Nós tivemos muita mercantilização da cultura, fordismo cultural, homogeneização, né, e estereótipos na cultura, muitas vezes ligadas, né, aos meios de comunicação e como eles enxergam a realidade cultural de um Estado. No caso do Rio Grande do Sul, é um caso bastante típico, porque tem muita diversidade, enormes diferenças de, enfim, de identidades, de culturas híbridas, né, de, enfim, de distintas fontes, e muitas vezes nós temos um olhar que passa por cima dessa diversidade, um olhar que homogeneiza, né, que traz apenas uma forma, né, como se existisse apenas um gaúcho, um tipo, né, que fosse a representação de tudo isso, enquanto que nós queremos é cada vez mais dar visibilidade para o contrário, para a diversidade cultural, para culturas indígenas, para as culturas, né, quilombolas, por exemplo, né, as culturas rurais, que são também totalmente distintas, né, umas das outras. E durante o período, então, em que nós não contávamos com a internet, essa riqueza toda, ela ficava invisível. Essa riqueza toda da cultura, né, o interior mesmo da cultura do nosso estado e do nosso país, enfim, né, ficava invisibilizado por essa perspectiva da cultura, né, da indústria cultural. Então, com o advento da internet e, mais do que o uso da internet, o uso da cultura digital colaborativa, né? Porque uma coisa é usar internet e outra coisa é usar de forma crítica, usar de forma, né, ampliadora da visão de mundo, esteticamente e eticamente, né, que é a cultura digital. Com isso, nós destampamos a diversidade cultural do nosso país. Nós destampamos a diversidade cultural do Estado do Rio Grande do Sul, né? E fazemos com que, então, toda, né, essa riqueza venha à tona. Nós apostamos muito, né, em que essa cultura P2P, essa cultura ponto a ponto, distribuída e colaborativa, tem um potencial enorme para ressignificar a própria ideia de cultura no nosso Estado. Por isso que a gente trabalha muito nesse sentido, por isso que a gente está aqui lançando, né, o nosso edital de culturas colaborativas, né, de ações em cultura colaborativa, por isso que nós estamos trazendo aqui também o nosso mapa digital da cultura RS. Esse mapa digital, ele é o primeiro que o Estado faz. Como eu falei antes, temos um mapa que é feito numa cidade, que é a cidade de Fortaleza, e o Rio Grande do Sul tem feito, então, esse mapa digital. Nós, recentemente, fizemos uma apresentação dele, né, na Universidade de São Paulo, para vários outros estados que estão também realizando, né, começam a realizar seus mapas digitais. Qual é o que nós queremos com isso? É ter um grande mapa do Brasil inteiro em que essas informações conversem entre si. Seja um sistema de bibliotecas, um sistema de museus, né, os pontos de cultura, uma rede de cultura colaborativa, as ações ligadas às artes cênicas, né, as ações ligadas à música, etc. E tal, para a gente possa fazer com que isso também, do ponto de vista tecnológico, ele converse. E também, agora faz um mês, nós fizemos uma apresentação desse mapa em La Paz, na Bolívia, no Encontro Sul-Americano de Culturas Populares, né, em que também esse mapa ele começa, né, a ser replicado e utilizado por nossos vizinhos aqui, pelos países vizinhos, para fazer com que, num momento futuro, a gente também possa fazer com que essas informações conversem, né, não apenas aqui nacionalmente, Estado com o Brasil, mas a América do Sul como um todo, a gente distribuir de maneira mais, né, mais impactante, com mais volume, essas informações. Esse é um outro elemento fundamental também, né? Na área da cultura, a gente tem a possibilidade de ultrapassar as fronteiras, né, que a política coloca, os mapas políticos constroem, né? Existe, inclusive, uma possibilidade de descolonização, né, de uma América do Sul, por exemplo, via cultura digital, uma vez que ela possibilita com que os diálogos aconteçam com muito mais facilidade, né? Se a gente enxergar um mapa do Brasil, por exemplo, um mapão gigante, maravilhoso, lindo do Brasil, a gente enxerga, né, lá em cima, por exemplo, todo um bioma amazônico, né, em que um limite geográfico, da geografia política, não é exatamente, né, um limite que as pessoas estão vivendo na sua vida cotidiana, porque é um mesmo bioma vivido tanto por brasileiros quanto por colombianos, né, quanto por venezuelanos, etc. Né. O mesmo vai acontecendo aqui no sul, né, com o Pampa, em que o Rio Grande do Sul, o Brasil, partilham o mesmo bioma, o bioma Pampa, com o Uruguai, com a Argentina, mas também, né, com o bioma pantaneiro, etc. E tal. Quer dizer, isso tudo, para nós, é importante que a gente enxergue mais de maneira ampliadora das relações entre né, as populações e a relação impactante com seus territórios, né, não tanto do ponto de vista de uma geografia política, mas sim, né, dessa possibilidade, né, de ampliação da própria ideia de território. Então, nós não estamos trabalhando numa ideia fechada de território, Rio Grande do Sul, ou Brasil, ou algum nacionalismo, né, que encerre, né, a própria relação das pessoas com o seu território. Pelo contrário, nós queremos fazer com que esses mapas, todos eles dialoguem, conversem uns com os outros para gerar cada vez mais possibilidades de intercâmbio, sejam intercâmbios, né, dentro do território, intercâmbio de sistemas, intercâmbio do Estado com o mercado e com o comum, né, e intercâmbios internacionais possíveis aí com esse nosso trabalho. Então, era isso, a gente queria mostrar para vocês. Lá o nosso site fica no www.cultura.br. Temos já mais de 1000 informações e a colaboração de vocês, né, o mapa está aberto para colaboração. Temos lá um colabore ali, do lado de informações, um colabore em que pode ser utilizado, tem as instruções ali para colaborar, né, e fazer com que tenhamos então um mapa cada vez mais rico, né, amplo e, né, feito de maneira colaborativa sobre a cultura no nosso estado. Muito obrigado.
A gente tem um tempinho ainda, se a plateia quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estamos à disposição.
Como é que vocês pensam em tratar a questão das informações temporais? Porque um evento cultural, por exemplo, um show, eu vi ali que tinha uma hora que estava navegando, Dia Mundial do Rock. Como pensa em tratar isso no mapa?
Bom, exatamente porque nós não queremos apenas a infraestrutura cultural, que é uma coisa importante, mas a gente quer chegar até essas coisas que são mais eventos. Né? E na área da cultura nós não podemos tratar das coisas sem ver que existem eventos. Né? Eventos, por exemplo, muito longevos, digamos, por exemplo, a Feira do Livro de Porto Alegre. Ela tem 58 anos. Todos os anos há 58 anos. Isso é um dado da nossa cultura. Né? Agora, existem outros, o El Mapa de Todos, por exemplo, um festival de música que temos aqui em Porto Alegre, tem 3 anos. Né? É bem diferente, 58 de 3 anos. Mas a nossa intenção é criar, né, possibilidade de se colocar esses mapas, inclusive por ano. Né? Quanto tempo, por exemplo, o que nós temos de evento que acontece em 2013, 2014, etc. Não apenas do ponto de vista de festivais ou de, né, circulação também, né, mostras que circulem, mostras de artes visuais, por exemplo, né, ligadas a esse tipo de efemeridade, digamos, né? É mais efêmero do que algo perene. Mas nós queremos também ter a possibilidade desse mapeamento. Nós estamos começando com aquilo que é mais concreto. Né? Estamos começando com sistemas de bibliotecas, com aquilo que é infraestrutura cultural. Mas queremos avançar, né, nesse sentido. Né? Inclusive, por exemplo, uma ação autor presente. Nós fizemos 140 encontros de escritores com alunos, nas escolas espalhadas pelo estado inteiro. Né? Ter um mapa disso em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, isso é muito importante. Até para a população enxergar, olha, está diminuindo essa ação. Né? Ou essa ação está aumentando, ou essa ação está estagnada já faz muito tempo. Né? Então, linkar a participação com a gestão e ampliar a capacidade da população de pressionar o Estado para que, né, siga fazendo as coisas que ela considera correta.
Eu quero parabenizar, né, toda a Secretaria da Cultura pelo maravilhoso trabalho que tem desenvolvido, inclusive de inclusão, e usando essas novas ferramentas que são sensacionais. Né? Eu sempre digo assim, que a gente está num outro patamar em termos de avanços, né, e de informação. E eu sugeriria que fosse incluído nesse mapa os bens tombados pelo Estado. Patrimônio cultural
já
do Estado.
Estão.
Já estão? Ah, que maravilha.
É
que
nós não... temos bens tombados, são 64 bens tombados pelo Estado.
São mais.
É, mas a gente está começando o mapeamento, né? Nós temos 64, daí temos que ampliar até chegar no...
Ah, que bom, porque tu falavas em evento, artes cênicas, teatro, música, e não falasse em patrimônio cultural, por isso, Jefferson, eu fiquei preocupada. Mas que bom...
Eu acho que pode mostrar aí, inclusive, né?
Matador
de São Geraldo é um bem tombado.
Exato.
Pelo Estado.
Maravilha.
Né?
Que bom.
Isso é uma ferramenta importante também para a educação sobre, né, o nosso patrimônio cultural.
Perfeito.
Né? Por exemplo, pegar esses meninos aqui, ó, né, chegar na escola, que hoje nós temos tido uma inclusão do ponto de vista, né, de disponibilização de computadores, etc. E tal, mas fazer um uso desse mapa para que se tenha lá na sala de aula, né, o que, que é que tem de equipamento cultural, de bem tombado, de mostrar para ele a importância do que é um prédio histórico, né, um prédio com importância histórica, com, né, ou não apenas isso, mas aquilo que existe de equipamento cultural, etc. Então, o uso também da relação entre comunicação, né, cultura, comunicação e educação.
Perfeito. Obrigada.
Bom, então nós vamos fazer uma rodadinha aqui de encerramento, só para a gente fechar aqui a nossa atividade, né? Rapidamente aqui, passar para o Rafael, depois para a Denise e eu encerro.
Eu acho que é imprescindível deixar claro que a gente sempre busca, preza muito pela participação, colaboração, né, de todos envolvidos, interessados em estar, de certa forma, né, mais do que auxiliando, muitas vezes reivindicando ou trazendo informações que são relevantes do ponto de vista da gestão que vem sendo desenvolvida, né, na secretaria. Então, a gente está sempre aberto, não só para atendimento, a dúvidas, enfim, mas para que a gente possa ter, sempre manter uma troca efetiva, né, na construção aí de todas as ações que a gente vem colocando em prática nesse último ano. E a gente, vocês perceberam ali, né, os endereços, então a gente vai estar à disposição para seguir essa conversa.
Beleza. Eu quero, nesse momento final, eu quero citar uma outra questão aqui que a gente ainda não falou, mas que eu acho que está profundamente ligado a essa apresentação toda que nós estamos fazendo. Eu iniciei falando da importância do Fundo de Apoio à Cultura, e o Rafael está falando de participação, né? Eu queria convidar a todos para que estejam atentos e participem, estejam atentos no nosso site para o chamamento da nossa Conferência Estadual de Cultura. Tudo que a gente tem conseguido fazer e pretende que se perpetue aí em termos de desenvolvimento da cultura, de preservação, de colaboração, enfim, diz respeito também, está muito intimamente ligado a um sistema estadual de cultura que nós estamos debatendo nesse momento, né, Jefferson, na Assembleia Legislativa, para que se torne lei e a gente tenha recurso, a gente tenha esse momento de conferência para que a população mesmo, os interessados na área, né, ajudem os poderes instituídos a agir, né, a fazer a gestão da cultura, a questão toda ligada a recursos, que é o que aqui nesse momento a gente está podendo anunciar, R$500 mil para esta política, né, diretamente ligada à questão dos meios digitais. Então, essa convocação aí, vamos participar da Conferência de Cultura que acontece em outubro.
Bom, então é isso, a gente já está encerrando aqui a nossa atividade. Então, por favor, né, colabore com a gente, colabore com o nosso mapa digital da cultura RS, com, né, ajude-nos também a divulgar o nosso edital, né, de cultura, de ações colaborativas, e visite o nosso site, né, nosso site lá, o cultura.rs.gov.br, ele tem muita informação, muita novidade, e com todo o seu conteúdo disponibilizado no Creative Commons já há 2 anos. Né? Então, é isso, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, e vamos lá. Até mais, obrigado, tchau.